Ministro, cumprimento-o a si e ao seu Governo. Vou começar por fazer esta nota prévia sobre o Ministro. Disse ali de cima, e como estamos de acordo, há uma coisa que temos uma oportunidade histórica para fazer. É uma mudança no Estado que há muitos anos não há uma maioria sociológica e política capaz de fazer. Mas então, se isso acontece mesmo, deixe-me dizer-lhe isto. Aquele partido que ele está, sentado aqui, nesta dianteira, tomou de controlo o aparelho do Estado nos últimos 50 anos. Todos sabemos do que é que estamos a falar. Reguladores, tribunais, conselhos superiores, tudo. Em cada um que se anda, pisa-se o socialista. Mesmo nos governos do PSD, pisam socialistas. Mesmo quando se tira pedras, estão lá socialistas. Mudam de poder, vão para lá socialistas. E andam a circular há anos. Sempre a mandar da mesma forma, nos mesmos órgãos, porque, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me dizer-lhe, porque nós permitimos. Porque nós permitimos. E por isso eu quero-lhe também, antes de o questionar sobre aquilo que mais interessa às pessoas, quero-lhe ter esta garantia, este compromisso, de que há uma maioria neste Parlamento, uma maioria que não formou um governo, mas que é uma maioria política, que é uma maioria de direita, que é uma maioria de direita neste Parlamento. Tivemos tribunal, eu sei que quando perde lugares vocês ficam terrivelmente tramados, mas é mesmo assim que têm que ouvir, é mesmo assim. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, não podemos, francamente, é dizer que temos que mudar, que temos que limpar o Estado, que temos que fazer, e quando chega o momento, para todos os órgãos da RTP ou Constitucional, eles estão lá metidos e eles estão lá sempre a mandar. Agora é para as pessoas em casa perceberem o que se passa. O que se passa é que até pessoas do PCP estão em órgãos, tendo o PCP 4 deputados. O que se passa é que há juízes... 3, peço desculpa. Pior ainda, 3. O que se passa, e eu vou dizê-lo para que as pessoas percebam, é que até juízes do Constitucional são do PC e têm 3 deputados. E o país tem que perceber. Peço desculpa por dizer isto aqui e dizê-lo assim à frente de todos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, é momento de assumirmos o resultado das últimas eleições e fazer a limpeza que o país precisa naquelas instituições. E eu quero saber se está disponível para isso ou não.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura. O que eu posso dizer a propósito das observações e da questão que coloca é muito simples. Eu creio que os portugueses precisam de confiar nas instituições democráticas do seu país, precisam de confiar no espírito de equilíbrio que é suposto essas instituições poderem demonstrar no seu funcionamento. Em face disso, da parte do Governo, e creio que não me levará a mal que falo, e eles também não levarão a mal que falo, da parte dos partidos que compõem a coligação que o sustenta, nós não excluiremos ninguém que tenha a representação da vontade popular para que esse equilíbrio seja alcançado, na forma que, nomeadamente, o Parlamento entender que seja mais adequada. Portanto, eu posso dizer-lhe, Sr. Deputado, no meu entendimento, o Estado não é de ninguém. Não tenho nenhuma pretensão de substituir a presença ou omnipresença de alguém pela presença ou omnipresença de alguém diferente. O que nos move, e seremos consequentes com isso, é que a representação da vontade do povo seja salvaguardada. Isso não há dúvida nenhuma. E, para ser um pouco mais direto, e o Sr. Deputado não poder retorquir dizendo-me que eu estou a ser ambíguo, evidentemente que a representatividade da vontade popular hoje não é a mesma que era há 5 anos, nem a mesma que era há 10, nem a mesma que era há 20 anos. Essa é uma evidência à qual ninguém deve fugir. Dito isto, Sr. Deputado, aproveito aquilo que disse a propósito de um outro partido com representação parlamentar que se encontra sentado mais ou menos à sua frente, para lhe dizer que, também do meu ponto de vista e do ponto de vista do Governo, não há partidos com representação no Tribunal Constitucional. Ou, pelo menos, dito de outra maneira, não há representação partidária no Tribunal Constitucional. O que há é 10 juízes O que há é 10 juízes que são eleitos no Parlamento e que, portanto, têm que ser apresentadas as respectivas candidaturas ou proposituras pelos grupos parlamentares. E que esse processo deve atender ao relacionamento interpartidário, no respeito por aquilo que é o equilíbrio das forças políticas e por respeito por aquilo que é a representação da vontade do povo português. E é assim que, da parte do Governo, nós entendemos o processo e será seguramente assim que os partidos representados nesta Câmara que apoiam o Governo terão em termos de comportamento no processo que está em curso na Assembleia da República.
Senhor Deputado André Ventura, se faz favor, para a segunda pergunta.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Espero que isso signifique que vamos finalmente ver-nos livre de uma tralha que encheu o Estado nos últimos anos, em muitos locais, e desculpem usar esta expressão, em muitos locais, os senhores sabem que isso é verdade, encheram o aparelho do Estado, tentaram controlar a justiça e eu tenho o dever de vos dizer isto aqui. O vosso tempo acabou. Senhor Primeiro-Ministro, os portugueses estão neste momento, face à situação de guerra que decorre no Médio Oriente, numa situação que há muito tempo não estavam, efetivamente. Temos o maior aumento no cabaz alimentar significativo nos últimos anos, atingiu, penso que, o valor até mais elevado das últimas décadas. O Governo tem que agir nesta matéria, não pode ficar a olhar. Mesmo se olharmos para a subida do gasóleo e da gasolina e para a brutalidade que foi nos últimos dias, Portugal é o 11º país da Europa onde o gasóleo mais aumentou. O 11º país da Europa. O 13º onde a gasolina mais aumentou. Mas as regras do governo dos 10 cêntimos, a regra dos governos dos 10 cêntimos, não se aplicou à subida da gasolina e permitiu que o Estado esteja a lucrar, neste momento, verdadeiramente, com a guerra. O Estado está a lucrar milhões com os combustíveis em Portugal. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu compreendi as medidas que anunciou aqui hoje, embora também tenha que lhe dizer que é sempre no dia a seguir ao debate que aqui vem dizer isso. Há sempre um Conselho de Ministros no dia a seguir ao debate parlamentar e é sempre aí que vai fazer tudo o que não fez durante 2 meses ou durante 3 meses. É sempre aí que vai fazer tudo. Por isso eu vou-lhe fazer a pergunta diretamente. Está ou não disponível a avançar com o IVA zero do cabaz alimentar? Pergunta 1. Pergunta 2. Está ou não disponível para suspender a taxa de carbono? Não faz sentido nenhum, no momento em que as pessoas pagam uma brutalidade de impostos sobre os combustíveis, estar a pagar porque Bruxelas quer uma taxa de carbono. Está ou não disponível para suspender a taxa de carbono? E se está ou não disponível para dar acesso do gasóleo profissional a setores que neste momento estão a asfixiar, como o táxi, os bombeiros e indústrias, cujos gastos já são, às vezes, de 40% da energia. Não lhe estou a fazer perguntas de separação nem de abstração. Muito concretas. IVA do cabaz alimentar, suspensão da taxa de carbono, gasóleo profissional. Era isso que as pessoas hoje gostavam de ver respondido. É isso que lhe pergunto aqui.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura, a marcação dos debates quinzenais compete ao Parlamento, tem sido à quarta-feira, o Conselho de Ministros invariavelmente reúne à quinta, com uma ou outra exceção, mas normalmente é à quinta-feira. E, portanto, é natural que eu possa, quando é oportuno, antecipar uma ou outra das matérias que está em discussão no seio do circuito de preparação dos Conselhos de Ministros, e eu hoje até mencionei aqui não só o que vai amanhã, como o que vai já nas próximas semanas. Sobre o aumento dos combustíveis, eu presumo que o Sr. Deputado, ao mencionar, creio que o 13º, e já não me recordo exatamente, no 11º e 13º, que não é exatamente a ordenação que eu tenho aqui, mas é sensivelmente diferente a esta que o Sr. Deputado publicou nas redes sociais. Eu entendo que aquilo que o Sr. Deputado aqui quis fazer foi um pedido de desculpas encapotado pelas mentiras que continuam a espalhar nas redes sociais. Porque o Sr. Deputado escreveu que era escandaloso e que o aumento dos combustíveis devido ao conflito no Irão era o primeiro na Europa, era o de Portugal, com uma distância que era avassaladora face aos demais. Portanto, senhor deputado, fica-lhe bem, corrigiu, foi um lapso, com certeza, que daqui para a frente o senhor deputado vai ter mais cuidado com utilizar esses números. Agora, senhor deputado André Ventura, sobre as questões que coloca, relativamente à questão do mecanismo extraordinário para o gasóleo profissional, a questão relativamente aos táxis está integrada naquela que foi a medida que eu anunciei há pouco, porque se trata precisamente do transporte de passageiros. Eu não tinha mencionado, mas nós integraremos também as associações humanitárias de bombeiros, como podendo usufruir deste desconto adicional, que eu quero aqui já agora clarificar, é um desconto adicional face ao outro desconto que está em funcionamento para todos os consumidores em sede de ISP, que neste momento ronda os 6 cêntimos, porque já operou em 2 semanas consecutivas, visto que face ao preço que nós tínhamos determinado na última semana que aqui estive, houve 2 aumentos que superaram, face a esse preço, os 10 cêntimos. E, portanto, enquanto isso perdurar, o mecanismo que está em funcionamento é a devolução de todo o excesso de IVA que resulta desse aumento. Portanto, é inaplicável a acusação de que o Governo está a ganhar ou a arrecadar mais receita fiscal em função do aumento. É precisamente o contrário. Não, o ISP tem um valor fixo, Sr. Deputado. Não, o ISP tem um valor fixo. E, portanto, aquilo que depende do aumento do preço, seja sobre o produto, seja sobre o ISP, o IVA é devolvido na íntegra aos consumidores, desde que o preço supere os 10 cêntimos, desde a semana em que aqui estive há 15 dias. E, portanto, Sr. Deputado, nós entendemos que é uma resposta, com certeza não é resposta que consegue acudir a todas as repercussões de aumentos de preços que nós temos vindo a sentir por estes dias, mas quero lhe dizer, Sr. Deputado, nós acrescentámos hoje a comparticipação com mais 10 euros na botija de gás solidária, que passa de 15 para 25 euros. Nós acrescentámos mecanismos de proteção dos consumidores de energia elétrica, nomeadamente dos mais vulneráveis, garantindo que eles têm sempre um fornecimento mínimo assegurado. Nós aprovámos legislação para podermos atuar em casos de situação de crise energética ao nível da fixação de limite de preços e nós estamos disponíveis para poder continuar a acompanhar a situação, como eu disse, e com equilíbrio, com ponderação, podermos calibrar as medidas que forem necessárias para que, do ponto de vista social e económico, o país enfrente mais esta adversidade. Agora, Sr. Deputado, nós precisamos todos de ter sentido de equilíbrio e de responsabilidade. Nós não temos, nenhum de nós, a certeza de quanto tempo vai durar esta crise, de qual a expressão que vai ter, qual é a oscilação que os mercados vão introduzir, seja no preço do petróleo, seja mesmo do ponto de vista da inflação em todas as cadeias de abastecimento, teremos, inevitavelmente, que ir gerindo a evolução da situação e, portanto, é natural que nos próximos debates, se eles forem à quarta-feira, eu possa anunciar ou o que se decidiu na quinta anterior ou na quinta futura. Agora, se os senhores deputados marcarem o debate para a sexta-feira, talvez eu possa dizer aquilo que decidimos na véspera.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura, faz favor, para continuar.
Sr. Primeiro-Ministro, o que eu estava a dizer era isto, e isto é uma evidência. Pode ver aqui, não é das minhas redes sociais, portanto, talvez o Sr. Primeiro-Ministro é que esteja equivocado. A receita do ISP está no nível mais alto de sempre. Os senhores estão a lucrar com esta crise, estão a tirar dinheiro desta crise. Mas eu vou-lhe voltar a devolver a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, que eu gostava de ter uma resposta direta a isto. Está ou não disponível a suspensão da taxa de carbono? Porque esta é uma questão que já aconteceu no passado e não há razão nenhuma para que não volte a acontecer agora. É uma questão que só a agenda verde de Bruxelas é que quer impor e mais ninguém. E dois, que apoios é que tem para as empresas, não lhe estou a falar da botija de gás só, para as empresas que neste momento estão a ver o seu custo energético aumentar brutalmente, nomeadamente em termos de gás. São estas duas perguntas concretas que eu lhe quero fazer. Obrigado.
Obrigado.